Parashat esta semana é Parashat Behar. Parashat esta semana começa falando sobre o ano sabático, a Shemitah, que aliás está chegando no próximo Rosh Hashanah, próximo ano a partir de Rosh Hashanah vai ser o ano da Shemitah. E a Torá fala quais são as leis do ano sabático que são relativas à terra de Israel, que durante esse ano não se pode trabalhar a terra. Existem um monte de detalhes e leis como fazer, então, ao longo desse ano, com as frutas, com os legumes e etc. Depois a Torá fala que existe uma outra mitzvah de Yovel, ano do jubileu. Ano do Yovel, você vai contar 7 ciclos de 7 anos, então 49 anos. O 50º ano é o ano do Yovel. Esse ano do Yovel tem leis semelhantes à Shemitah, ou seja, também a terra tem que ficar parada, não se pode trabalhar a terra. E além disso, tem ainda mais um conceito do ano, que é o retorno de tudo como era. Ou seja, o que é o tudo? Tanto sobre escravos, que a Torá depois elabora sobre as leis de escravos, que o escravo que foi vendido, ele foi vendido por 6 anos. Se ele quer ficar mais tempo do que isso, nós vimos em Parashat Mishpatim, que ele precisa passar por um processo onde furam a orelha dele, vão colocar brincos, fazer um furo, e aí ele pode continuar trabalhando até o ano jubileu. Quando chega o ano do Yovel, ele volta para sua família e ele não pode continuar trabalhando. Essa é uma lei do Yovel. Outra lei do Yovel é relativa a campos. Quando você vende um campo na terra de Israel, na época que tinha a lei do Yovel, que é na época do Beit HaMikdash, época que a maioria do povo morava em Israel, você vende esse campo pelo número de anos que tem até o ano do Yovel. Quando chegar o ano do Yovel, esse campo retorna ao seu dono original. Essa é uma forma de se manter sempre as terras dividido da mesma forma que foi dividido quando o povo entrou na terra de Israel. A terra de Israel foi dividida entre todos os moradores, entre todos aqueles que estavam entrando em Israel, e assim se mantém nas mesmas famílias. E essa é mais uma das leis que a Torá depois elabora. Que tipo de campo, quanto tempo, quando a pessoa vende, por quanto tempo ele está vendendo, qual o tempo que ele pode redimir esse campo se ele quiser. Ele vendeu, passam, vamos supor, 3 anos, ele fala, sabe uma coisa, eu quero o campo de novo. Eu não tinha dinheiro na época, eu vendi, agora eu já tenho dinheiro, eu quero comprar o campo de novo. Então, existem as leis, como que ele faz para comprar esse campo que é dele de novo? É interessante que nós às vezes pensamos, puxa vida, mas assim, então o comércio fica complicado, porque ele vende um imóvel e depois de, no máximo, 50 anos, quando chegar o ano do Yovel, o Yovel é um ano fixo, então se vendeu 30 anos antes, 20 anos antes, vai ter um valor diferente do imóvel. Mas de qualquer forma, como vai funcionar isso? Quando chegar o ano do Yovel, volta tudo, como é que funciona? Imagina só ao longo da vida como fica bagunçado. Mas não é. Porque se você parar para pensar, de uma forma geral, ao longo da vida ativa, vamos dizer assim, da vida econômica ativa de uma pessoa, provavelmente ele vai pegar uma Shemitah, um Yovel. Uma vez ele vai pegar Yovel. Cada 50 anos. Ele começa a trabalhar com 20. Então, as chances dele pegar 2 vezes Yovel é rara. Óbvio, pode acontecer. Desejamos a todos uma longa vida. Então, digamos que ele pega 2 vezes Yovel na vida. É o máximo que uma pessoa pega de Yovelot numa vida. Então, não é uma coisa que acontece o tempo todo. A cada 50 anos, é muito tempo. Mas tudo bem. Esta é a lei da Torá sobre Yovel. Depois a Torá entra em um monte de outras leis falando sobre comércio de uma forma geral. Então, tanto essas leis que nós falamos agora, e também fala sobre as leis do escravo, como nós já falamos diversas vezes, que a Gemará fala que quem compra um escravo comprou um patrão para si, não é a escravatura como nós conhecemos por aí afora. A escravatura da Torá é completamente diferente, é outro nível. E a Torá fala também sobre a proibição de cobrar juros. E depois, a Torá fala no final sobre uma pessoa que eventualmente foi vendida como escrava para outros povos. De uma forma geral, a Torá, nessa paraxá, fala basicamente sobre esses detalhes que estão todos, de certa forma, ligados ao ano da Shemitah e ao ano do Yovel, principalmente. Gostaria de mencionar dois pontos interessantes de desenvolver sobre a nossa paraxá. O primeiro deles está no início da paraxá, quando a Torá fala sobre o ano do Yovel. Uma das leis do Yovel que a Torá fala, "V'ha'avarta shofar teruah b'chodesh ha'shevi be'asor la'chodesh", você vai fazer soar o shofar no sétimo mês, no dia 10 do mês, "Be'yom ha'kipurim", no dia de Yom Kippur, "ta'avir o shofar b'chol ha'tzechem", vocês vão soar o shofar em todo o seu país. Ou seja, quando chegava o ano do Yovel, a cada 50 anos, Yom Kippur do início desse ano, Rosh Hashanah começa o ano, Yom Kippur, se soava o shofar em todos os lugares, que era indicativo que esse é o ano do Yovel, e uma vez que esse é o ano do Yovel, todos os escravos voltam para suas casas, e todos os campos retornam aos seus donos originais, etc., voltamos tudo da estaca zero. Aliás, esse é um dos motivos que nós costumamos tocar shofar no final de Yom Kippur, em lembrança a esse shofar que era soado no ano do Yovel. Voltando ao nosso assunto. Por que que se soa o shofar? Por que se soa o shofar? Chegou o ano do Yovel. E muito bem, então todos os escravos voltam para casa. E acabou. Por que que se soa o shofar? Sefer HaChinuch explica. Imagina só como era difícil para um sujeito que comprou campos, fez investimentos com esses campos, e ele tem mão de obra gratuita, ele não tem que pagar vale transporte para o sujeito, ele não tem que pagar INSS, ele não tem que pagar seguros, etc. Ele tem um sujeito lá, ele tem que sustentar ele, pagar comida para a família dele também. Esses são os gastos. E por outro lado, ele tem uma mão de obra boa. Agora, de repente, ele tem que libertar esse sujeito. Fica difícil. O que eu vou fazer a partir de amanhã? É complicado. Então, a pessoa tem uma certa dificuldade. Por isso, se soa o shofar, diz o Sefer HaChinuch, a Torá ordena que se soe o shofar em todos os lugares do país, para que todas as pessoas ouçam que está sendo soado o shofar. Ou seja, você não é o único. Calma! Você está pensando que só você tem que mandar os escravos embora. Não. Está soando o shofar, um barulho na terra inteira. Todo mundo vai hoje ter que libertar os seus escravos. Todo mundo hoje vai fazer os seus campos voltarem e retornarem. E, portanto, existe um conceito que tzarat rabim chatzi nechama. O sofrimento de um público já é meio consolo. Você não está sozinho, você está junto com todas as pessoas, todo mundo está compartilhando desse mesmo, entre aspas, sofrimento financeiro que você está passando. O livro Beit Av menciona que o Talmud diz como que era soado o shofar no Yom Kippur, igual nós tocamos shofar no Rosh Hashanah. Tem tkiá, tem truá, tem tkiá, tem vários toques. Era dessa forma que se tocava no Yom Kippur. Pergunta Beit Av, por que isso? Qual a conexão entre os toques de shofar de Rosh Hashanah com os toques de shofar de Yom Kippur do ano do jubileu? Diz o Beit Av uma coisa muito interessante. Um dos motivos que nós tocamos o shofar no Rosh Hashanah é para nos lembrar a Keidat Yitzhak. Nos lembrar o alto sacrifício do Yitzhak. Ele estava pronto a entregar a sua vida para Hashem. E isso vem nos lembrar, nesse dia sagrado de Rosh Hashanah, como nós temos que estar prontos a entregar a nossa vida para Hashem. Diz o Beit Av, quando chega Yom Kippur do ano do jubileu, onde nós temos que libertar e ter um certo, mexer no nosso bolso, em resumo, Nós precisamos de um alto sacrifício. Como a famosa Agmará que diz que na leitura do Shema está escrito que você deve amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas posses. Diz o Talmud, porque precisa falar todas as posses. Diz o Talmud, porque tem pessoas que amam as suas posses mais do que a sua própria vida. Aí você vai falar, ah, não, não pode ser, não conheço isso. As pessoas estão dispostas a trabalhar, às vezes, 14, 16 horas, só para ter um lucro maior. Mas que isso, eventualmente, compromete a saúde da pessoa. Nós somos entregues ao nosso trabalho, sim. Nós amamos o trabalho, nós amamos o dinheiro, nós amamos nossas posses. E, portanto, chega o ano do Yovel, e o sujeito tem que fazer um alto sacrifício nessa parte do versículo. Bechol me'odecha, com tudo aquilo que você possui. Diz o Beit Av, em Rosh Hashanah nós tocamos o shofar para lembrar a Keidat Yitzhak, lembrar o alto sacrifício de Yitzhak, que em Rosh Hashanah nós estamos fazendo o alto sacrifício das nossas almas. Nós estamos prontos a entregar nossa própria alma para Hashem. Yom Kippur, do ano do jubileu, é o Bechol Me'odecha. Nós estamos fazendo alto sacrifício com aquilo que nós possuímos. Alto sacrifício do nosso dinheiro, alto sacrifício dos nossos bens. E por isso que o shofar é soado da mesma forma. Para lembrar que nós temos que ter alto sacrifício também quando se trata do nosso dinheiro. O Rav Pam, que era um Rav Shiva nos Estados Unidos, dizia, isso como um complemento, Rafam dizia que no holocausto as pessoas entregaram as suas almas. Eles fizeram, cumpriram o início do versículo, que você vai amar a Deus com todas as suas almas. E hoje, no mundo consumista que nós temos, o nosso alto sacrifício, a nossa missão e o nosso grande teste é fazer e ter alto sacrifício nas nossas posses no Bechol Me'odecha. Mais para frente, na nossa parashá, a Torá fala sobre a proibição de enganar nos negócios. Depois a Torá fala sobre os negócios. E a Torá diz, velotonu ishetamito. Diz o Rashi, quer dizer, velotonu ishetamito, kan hizhir alunat devarim. Aqui a Torá está falando sobre a proibição de provocar a pessoa com a boca. Shelo yaknit ishet haveron. Que a pessoa não pode provocar o outro. Proibição da Torá, provocar. Diz o Netzir de Voloji, o que tem a ver? Nós estamos falando de negócios, e no meio dos negócios, a Torá depois continua falando sobre negócios. No meio do que a Torá está falando sobre negócios, a Torá coloca aqui sobre o assunto de não provocar o outro. O que tem a ver? Diz o Netziv, tem muito a ver. Quando a pessoa começa a fazer negócios, e aí ele tem alguma coisa que ele não gostou do que o outro fez, ou não gostou do jeito que o outro fez, ou ele tem alguma observação a fazer, começam as provocações. Começam as provocações, você é um burro, você é isso, você é aquilo, e começa a se usar expressões que não obrigatoriamente se enquadram na proibição que a Torá dá de amaldiçoar o outro, que não está amaldiçoando. Nem todo xingamento é amaldiçoar. Mas, não deixa de ser uma provocação. Teu pai isso, teu não sei o que lá aquilo, você isso, opa! Então quando começam os negócios, infelizmente, podem começar essas provocações. Por isso a Torá fala sobre a questão de não provocar, justo quando está falando sobre negócios. Tem uma história que pode nos ilustrar, nos demonstrar a que ponto tem que chegar o nosso cuidado. Oxalá nós chegássemos a esse nível, mas, de qualquer forma, se nós chegarmos a um décimo desse nível, já vamos nos dar por contentes. Certa vez, o Rebbe de Munkach estava conversando com o Abraham Frankfurter. E o Rebbe de Munkach falou, Por que que o Hatam Sofer, Moshe Sofer, ficou tão famoso? Hatam Sofer viveu uns 200 anos atrás, mais ou menos, um pouco menos. E ele, o nome dele se espalhou de uma forma incrível pela Europa toda. A pessoa ficou muito, muito famosa. Um grande mestre. Ele perguntou por quê? Sabe, ele tinha um nome muito bom, por quê? Disse o Rav Frankfurter, olha, eu ouvi uma história que pode nos fazer entender o porquê desse nome dele. Contou que na Yeshiva, que o Hatam Sofer era o Rosh Yeshiva, entrou um aluno que chamava Itzik. Esse aluno era um gênio, mas um gênio fenomenal, assim, uma memória encantadora. E o Hatam Sofer costumava, a cada três anos, repetir aulas que ele falou 3 anos antes. E ele complementava e falava novidades e construía um novo pensamento em cima daquilo que foi estudado há 3 anos atrás. E os alunos, quando entravam na aula, queriam já estar por dentro daquilo que foi estudado no passado. No, como que se faz? Não lembro que foi estudado 3 anos atrás, estou só na aula, eu vou saber. Quando viram que esse sujeito era um gênio, falaram para ele, será que você pode nos escrever o que o Hatam Sofer falou nas aulas há 3 anos atrás? Ele falou, sim, posso. E ele estava justo numa dificuldade financeira. Então esse jovem, esse Itzik, falou, eu escrevo, mas eu quero que vocês paguem por esse serviço. Eles falaram, não tem problema, se você vai escrever ipsis literis o que ele falou há 3 anos atrás, nós vamos te dar 5 moedas de ouro, que era muito dinheiro para a época. Aí o Itzik falou, olha, a verdade é que não só eu lembro as palavras que o Hatam Sofer falou, mas eu lembro até os gestos que ele fez quando ele estava falando isso há 3 anos atrás. Eles falaram, uau, se você fizer os gestos igual ele fez há 3 anos atrás, nós tiramos mais 5 moedas de ouro. Muito bem, ele sentou e escreveu. Quando entraram na aula, o Hatam Sofer começou a falar. E esse Itzik, por baixo da mesa, por baixo da carteira, começou a fazer com as mãos os sinais e os gestos idênticos ao que o Hatam Sofer fez há 3 anos atrás, quando ele deu essa aula. E os alunos estavam concentrados na aula, estavam vendo ele fazendo isso com as mãos. E eles ficaram encantados, que ele fazia exatamente como o Hatam Sofer fala. E eles ficaram tão encantados que eles começaram a ficar com um sorriso, sabe? Ficam alegres de ver isso. Só que isso não era normal. Na aula do Hatam Sofer, as pessoas tinham um temor tão grande pelo estudo. As pessoas ficavam sérias. O Hatam Sofer achou muito estranho que estavam todos sorrindo e perguntou para eles o que está acontecendo hoje. E ninguém queria falar. No final da aula, ele pegou um dos alunos e falou, me fala o que está acontecendo. E esse aluno contou que o Itzik escreveu tudo o que você falou há 3 anos atrás e agora ele estava até imitando os gestos idênticos ao que você falou há 3 anos atrás. E por isso nós estávamos felizes. Hatam Sofer falou, o quê? Ele está roubando as minhas palavras? Fechou a Gemará e saiu da sala. As pessoas saíram da aula tremendo. Tremendo, ficaram com medo. O que vai acontecer agora? Hatam Sofer ficou irritado da situação. E não é qualquer coisa, você está mexendo com um dos grandes sabiquinhos, um grande homem. O que vai ser? No dia seguinte, tem uma mensagem na Yeshiva, que todo mundo está convocado a se juntar no Beit HaMidrash, Hatam Sofer vai falar, e quem não aparecer, não continua a estudar mais nessa Yeshiva. E, inclusive o Itzik tem que estar lá presente. Todo mundo foi para o Beit HaMidrash, para cá, o centro, a sinagoga da Yeshiva. Estão todos tremendo. O que vai ser agora? O que o Hatam Sofer vai falar? O Itzik, então, tremia tanto que ele não conseguia andar. E os amigos ajudaram ele e levaram ele até dentro da sinagoga da Yeshiva. Sentaram-se todos os alunos da Yeshiva. A Yeshiva inteira, lotado lá o saguão, todo mundo para ouvir o que o Rabino vai falar. O Hatam Sofer começou a falar e falou, ontem aconteceu uma coisa terrível aqui. Todo mundo ficou tremendo. Hatam Sofer falou, eu ontem falei de uma forma que não devia falar de um aluno. Em vez de agradecer, em vez de elogiar o Itzik, que escreveu as minhas palavras das minhas aulas do passado, eu falei feio dele. E o Hatam Sofer começou a chorar em público. Mas chorava, chorava, chorava. Alto ecoava, todo mundo tremendo de ver essa cena. E o Hatam Sofer chorando falou: por favor, Itzik, você me perdoa. Eu não sirvo mais como Rosh Yeshiva, eu não posso ensinar mais vocês. Depois de ter cometido um ato tão feio que eu fiz ontem. Itzik, você me perdoa? O Itzik não conseguia falar. O Itzik tremia. Não conseguia falar. E o pessoal em volta dele falando: não, fala pro Rosh Yeshiva, fala. Ele: sim. O Rosh Yeshiva falou: você me perdoa mesmo de verdade? Você não tem nada, nenhum rancor, você não guarda nenhum rancor de mim, por favor, fala para mim. E o Itzik travou. As pessoas pegaram ele, levaram ele perto do Rosh Yeshiva, e ele beijou a mão do Rosh Yeshiva, do Hatam Sofer. Mal conseguia falar, ele falou: Rav, óbvio que eu te perdoo, eu que deveria pedir desculpas, não você. Eu te perdoo completamente, por favor, fica, continua dando as aulas maravilhosas suas. Eu perdoo mesmo de coração. Aí o Hatam Sofer acalmou e de fato continuou o Yeshiva na Yeshiva. Disse a Frankfurter: o estudo de capítulos e capítulos e capítulos de livros de Mussar não nos ensinaram, não nos incutiram o ensinamento de ver essa cena do Hatam Sofer. Sabe quanto que você precisa se dedicar para chegar a esse nível? Não é à toa, disse o Rav Frankfurter para o Rebbe de Munkach, que o Hatam Sofer tinha um nome tão grande, tão famoso dentro do nosso povo.